Então, bom dia a todos. Hoje, dia 20 de julho de 2019. O Círculo Mental Somático de hoje é de número 381 e o tema é a fisiologia. Esse tema foi um verbete do professor Valdo, verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, cuja especialidade foi parafisiologia, é uma especialidade homeostática, quer dizer, é um verbete homeostático, e ele foi defendido no dia 16 de fevereiro de 2006. Ele tem o número 160, ou seja, foi logo no iniciozinho, né? E por isso a gente não tem a tertúlia, talvez a gente tenha o vídeo. Eu, pessoalmente, tenho um resumo que eu fiz lá da tertúlia, talvez a Sandra Tornieri, que anotava tudo. Talvez tenha também, até o ideal seria a gente juntar, né, tudo para ver o que que cada um anotou. Bom, enfim, esse tema para mim é bem importante. Tem várias ortopensadas do professor Valdo dizendo que a partir de uma certa idade a gente tem que preparar a nossa dessoma, né? Então, para mim, eu, Rosa Nader, esse tema já faz parte desse meu preparo, assim como a segunda dessoma. E a primeira pergunta que a gente vai fazer aqui para debater, embora a gente tenha nessa folhinha que a gente entregou a definição, né, dada pelo professor Valdo da afisiologia, que eu acho que está bem clara, a primeira pergunta é a gente procurar destacar para ver se a gente entendeu bem mesmo, né, para ver se a gente consegue partir para o debate mais amplo, com uma concepção a mais realista possível desse tema. É a gente destacar nessa definição quais são os elementos básicos, qual é a diferença da afisiologia para a segunda dessoma. Então, assim, para a gente poder fazer um debate mais consistente em cima do tema, tá bom? Porque não é a mesma coisa, porque se fosse a mesma coisa não precisava de ter dois verbetes, tá certo? Então, quais são as diferenças, quais são os elementos que a gente vai trabalhar hoje aqui dessa definição à fisiologia. Podem começar, gente. Estou esperando. Vocês podem começar. A pergunta é assim, Sandra: quais são os elementos que a gente pode destacar aqui da definição da fisiologia, para a gente poder ter uma concepção mais assim realística do conceito proposto pelo professor Valdo, para a gente fazer um debate mais em cima do lance aqui. E aí a minha pergunta, eu já estou adiantando a segunda, que é qual é a diferença da fisiologia para a segunda dessoma? Tem semelhanças e tem diferenças? O que que destaca uma coisa da outra? Fala. A gente está aguardando vocês. Vamos lá.
A fisiologia é uma consequência da segunda dessoma. Enquanto a pessoa não passou pela segunda dessoma, não tem lucidez para se destacar do corpo físico, dos hábitos, do automatismo do dia a dia. E eu, quando li isso daqui, eu pensei naquela insistência do professor Valdo para que a gente prestasse atenção no que a gente fazia quando se levantava até chegar aqui. Justamente para não ser autômato, não fazer uma coisa sem pensar. Você está totalmente consciente de você mesmo, que você está fazendo. Aí, quando a gente passa para o outro lado, a gente já se torna consciente de que não está aqui. Eu acho que isso é um começo.
Tá, você está falando várias coisas
É,
aí. Vamos,
justamente.
eu sei, vamos fazer assim só para a gente entender aqui. Você acha que a consequência natural, todo mundo que passa pela segunda dessoma já chega na afisiologia? Primeiro ponto.
Eu acho que é o primeiro passo, mas é preciso que se distancie ou se ele tome consciência de que ele não tem mais o corpo. Isso é
E
muito importante.
você falou agora em tomada de consciência e antes você falou da lucidez. Então, são dois
Exato, é a
elementos
lucidez, exato.
importantes, tá?
E aí ele começa a combater, porque eu acho que isso aí é um crescendo depois que, mesmo da segunda dessoma. Não é automático você simplesmente ter ter consciência da sua paragenética, etc. Tudo isso vem aos poucos.
Uhum.
É como uma evolução, né? É o que eu penso.
Tá. Ó, então, ele já levantou algumas coisas bem importantes. Quer dizer, não é automático, fez a segunda de soma, já entrou no estado de afisiologia, mas ele destacou dois elementos importantes, que foi a autoconsciência e a lucidez. Não é isso? Quem mais vai contribuir para a gente entender melhor esse conceito?
Ah, alô?
Oi, pode falar.
Eu queria partir aqui da metáfora que foi usada aqui com relação ao disjuntor.
Ah,
algum eletricista poderia explicar melhor o que é a relação do quadro dos disjuntores aqui, das atuações pessoais, que será completamente reorganizado após a segunda de soma. Quer dizer, antes não daria.
Isso, olha só, ele pegou um ponto importantíssimo da diferenciação entre a segunda de soma e a afisiologia, que é o desligar de todos os disjuntores. O que que significa? Hã? Fala. A Sandra vai complementar esse assunto.
E as conexões, né, as paraconexões que você tem com as pessoas, com os ambientes, com a dimensão intrafísica, não sei se seria isso, e com você dessa sua condição humana, né? Porque você deixa de ter aquele vigilambulismo, né, ou paravigilambulismo, de fazer aquelas coisas que você fazia. Porque tem pessoas até menos até do que a gente pensar na segunda de soma, se a pessoa se projeta e continua tendo ações extrafísicas, como ela tem aqui na dimensão física, ela está meio afastada dessa condição extrafísica da projetabilidade lúcida, né?
É como se fosse continuação daqui da vida. A gente vai chegar lá nesse debate.
O vigilambulismo, né? A pessoa repete ações isso. De querer comer no extrafísico.
Por que a pessoa faz isso? Por quê? Qual é o disjuntor que ela tem que desligar para ela aproveitar mais essa vida, esse momento da projetabilidade, esse momento lá no extrafísico, quando ela está projetada, mesmo com sim, o que que se falta aí?
Eu acho que essa coisa como é que se fala? Da pessoa ficar mimetizando ela mesma, que ela não faz isso, é o condicionamento, essa palavra que estava faltando.
Condicionamento.
E é também uma mimese inconsciente. Eu acho que a gente repete muito as coisas sem pensar. E se a gente tivesse mais autodiscernimento, né, enquanto você está... Por exemplo, estou almoçando, estou aqui na dimensão física, estou fazendo isso aqui. Não, lá não tem isso. Eu, por exemplo, já tive algumas projeções vexaminosas de estar me vendo no extrafísico com uma bolsa, carregando uma bolsa, tirar cola. Aí falei, gente, mas por que eu estou com essa bolsa aqui, né? Não precisa disso, né? Então, são coisas assim que você se depara e vê, nossa, tem alguma coisa estranha.
Condicionamento físico.
Mas eu tenho encontrado, por exemplo, com algumas situações, né, quando eu estou projetada, de encontrar recém-concierges, né, recém-dessomadas, que para elas é muito fácil você entrar numa mimese intrafísica e nem perceber que dessomou, né? Ela não percebe que dessomou, quanto mais passar por uma segunda dessoma, né?
Então, ela pode estar assim, Sandra, mesmo tendo passado pela segunda dessoma?
Olha,
essa pergunta chave aí.
Eu não sei.
O que vocês acham?
Eu acho que para passar pela segunda dessoma, ela tem que ter a lucidez que ela dessomou.
Tchan, tchan, tchan. Chegamos no ponto crucial aí. O que vocês acham, gente? O que diferencia, então, a segunda dessoma da afisiologia? Eu acho que a Sandra tocou no ponto crucial. Tomar consciência, e você também já tinha falado isso, tomar consciência de que você já não precisa mais de fazer o quê? De sofrer as influências do corpo físico, tá certo? Dos instintos, né?
O próprio item aqui da sutileza diz que a chave da fisiologia, da consciência, está na expansão da lucidez ou na autoconsciencialidade. Na página 1 aí.
Aonde que você... Na página 1?
Na sutileza, na argumentologia.
Ah, sim. A chave da fisiologia da consciência está na expansão da lucidez ou na autoconsciencialidade. Foi isso que o Laurentino também falou. Bom, gente, então, mais alguém quer falar? Desse lado aqui, poucos... vai lá.
Para mim foi um pouco surpresa, porque na minha concepção, para passar pela segunda dessoma, a gente teria que ter um nível de lucidez a respeito da própria dessoma. Né?
Seria o ideal, viu?
Só que agora não é assim, né? Só que não. Para atingir a fisiologia, ou seja, né? Viver, na verdade, no extrafísico, só de psicossoma e mental soma, que seria a ideia, sem influência, né? Do corpo energético ou do corpo físico. Então, exige um pouco mais da consciência, e não só a lucidez a respeito da própria dessoma.
Vou te ler o que o professor Valdo falou na tertúlia que ele deu. A maioria das pessoas passa pela segunda dessoma. É conduta exceção a pessoa não ter, ele falou. Agora, dentro daqueles parapsicóticos, a maioria não passou.
Sim.
Tem que ver essa diferença, porque tem livro dele, do 200 Teática, falando assim. Mas é diferente, tá? Quer dizer, entre os psicóticos, a maioria não passou pela segunda dessoma, mas entre a totalização das consciências, a maioria passou. Eu, no início, quando eu vi isso aqui, eu achei que era contraditório, mas depois eu fui ler com mais cuidado. Aí ele diz assim, o problema é arranjar má companhias, vem os parentes, o povo do passado, e então vai para a baratrosfera. E nós ficamos um dia lá, já acostumamos. Deu para entender que a segunda dessoma não é a solução absoluta, é o primeiro passo, né? O que que a segunda dessoma faz? Ela desliga o disjuntor, ou seja, ela tira todas as energias que ligam ao corpo humano, aos instintos e tal. E a fisiologia, o que que ela vai fazer? O que que é a fisiologia? Então, se não, a fisiologia não é esse movimento de descartar o energossoma, nem o corpo físico. A fisiologia, o termo genérico que o professor Valdo usou, é o estudo da condição funcional da consciência. É ela tomar consciência da função de que ela já pode viver só de psicossoma e mental soma. Tá certo? Então, assim, não é que você dessomou. É aquilo que a Sandra falou. Às vezes a gente se projeta, sai de bolsinha, né? Sai de pijama, sai sei lá de quê, vai lá fazer coisas que a gente fazia aqui, sai de carro, né? Tenta correr, tem dificuldade de correr porque não lembra que pode volitar, não é isso? Só que o que que acontece ali? Você não está aproveitando, você não está lúcida para o extrafísico. Às vezes você fica lúcida no extrafísico, mas não fica lúcida para o extrafísico, né? E aí você não aproveita a condição dessa afisiologia. E aí, complementando aí, o que que ele fala assim, mais adiante? Lá no final aí da definição. É capaz de manifestar-se. Então, é ela saber, é recuperar a hiperacuidade capaz de manifestar extrafisicamente com psicossoma livre, sem as influências animais das funções e dos instintos da genética, né, do soma, mas tão somente com a paragenéticologia e a parafisiologia do psicossoma e do mental soma. Gente, isso é fundamental para a gente, né? A gente dessomou, gente, fez a segunda dessoma, a gente tem que botar um clique, tem que desligar o disjuntor, entendeu? E lembrar, é por isso que eu estudo esse tema há bastante tempo. Tenho que lembrar que eu posso viver só de psicossoma e mental soma. Qual é a vantagem que isso tem, gente? Qual é a vantagem que isso tem para a gente?
Verdade total.
Hã?
Sei lá, é a questão do tipo, qual a vantagem? Talvez exemplo, que você tem que descartar a sensação funcional, certo? Você está
A sensação funcional de quê? Descartar a sensação funcional do soma.
Do soma, isso mesmo.
Mas tem que lembrar,
isso, tem que lembrar.
Da atividade funcional isso, mas... que você pode ter nova, né?
Sim.
Pra gente não
mas
confundir.
Quando você está, já passou pela segunda de soma, você está dando esse clique da fisiologia, e aí você está no extrafísico e aparece uma porta. Se você não tiver lucidez, que você pode passar por aqui, você vai pegar, vai querer o quê? Vai querer abrir a porta para poder adentrar aquele recinto. Tem a porta fechada. Então, como a gente lembrar desse clique na hora que você passou pela segunda vez?
É uma outra pergunta para a gente. Como é que a gente pode nos preparar aqui, enquanto consim, para poder chegar lá e dar esse clique?
Eu acho que vem pela projetabilidade lúcida. Eu acho que não tem muita
outra... Sabe que eu também pensei que aquela coisa de... Que tem aquela frase, né? A projetabilidade lúcida como é? Prepara a gente para a dessoma.
Isso.
Eu achava que era só para saber que não estava aqui. Mas eu fiquei pensando se não é... Esse preparar para a dessoma não seria exatamente ponto, né? Essa fisiologia.
Eu acho, assim, eu vim aqui e falei, fisiologia, mas eu tinha, na verdade, com uma ideia errada de antifisiologia. Eu vim com a ideia que você ia falar de antifisiologia, mas é totalmente diferente. Antifisiologia de afisiologia. Tanto é que eu demorei para me conectar aqui com a informação. Eu falei, não era isso que eu estava pensando, é outra coisa.
Sabe como é que depois o professor Valdo começa a falar? É afisiologia quanto ao soma. Eu acho que é importante. O título do verbete é afisiologia.
É porque
mas ele fala muito em afisiologia quanto ao soma, que eu acho que aí é que é legal de você entender.
Para a gente poder entender e aprofundar, porque se a gente pensar, a fisiologia são as funções, né, que você desempenha naquele veículo. Né? Se é a fisiologia somática, né, na hora que você dessoma, realmente não tem função nenhuma mais aquele soma, aquelas necessidades, que na verdade são uma âncora, né, para o mental soma, né? E uma, vou dizer assim, diminuição da lucidez. Quer dizer, você perguntou da vantagem. Eu acho que a vantagem de você não ter mais essa conexão com o soma é você ampliar a sua lucidez ao máximo e recuperar os seus megacons ali 100%. Eu acho que é por isso que é possível acontecer isso no extrafísico, numa condição de liberdade maior, né, de ter lucidez maior. Mas se a consciência ainda não foi preparada para isso ao longo do tempo, eu acho que ela realmente precisaria ter esse treino, né? É um treinamento para uma condição extrafísica mais lúcida.
Então, gente, qual a importância prática deste tema para a consim e a relação dela com a segunda de soma? Só para ver se a gente conseguiu perceber aí. Só para lembrar, no verbete de somática, vocês podem lá olhar que a segunda de soma, porque a... Não. A segunda de soma, tem um verbete de somático, só para a gente fazer um parênteses para responder a tua pergunta aí. Se você olhar, depois você olha com calma. Lá na argumentologia, tem um parágrafo dizendo que a segunda de soma, ela pode ser, do ponto de vista da psicossomática, pode ser, acho que é da psicossomática, ou da extrafisicalidade, pode ser homeostática ou patológica. Homeostática, se você fizer pela própria lucidez ou com a ajuda de amparadores de lucidez. Ou então, patológica, se a pessoa perder todas as conexões do energossoma pela assimilação... como que você fala quando um assediador puxa toda a tua energia? Esqueci o nome.
Vampiriza?
Vampirização, é. Quando você, as suas energias são totalmente vampirizadas pelo isso. Aí, assim, eu tenho várias anotações do professor Valdo. Na tertúlia que ele deu, ele disse assim, eu anotei. A rigor, a segunda de soma é positiva sempre. E que essa da vampirização, a rigor... não poderia ser caracterizado com segunda de soma. Só que, se a segunda de soma é a desconexão do tirar, então as duas são consideradas segunda de soma. Não sei se vocês entenderam. Então, assim, para a gente ter uma afisiologia, aí sou eu que estou deduzindo, para ter uma afisiologia lúcida, o ideal é que a gente fizesse uma segunda dessoma lúcida. Agora, olha só, se você fizer uma segunda dessoma lúcida, o que, que você vai fazer? Você vai perder todos os links, né, com a fisiologia humana e vai conseguir manifestar consciente de que você está só com psicossoma e mental soma. O que, que acontece com a tua lucidez nesse momento? Amplia toda. Então, essa coisa da lucidez é um espiral, entendeu? Para você, isso, para você ter uma segunda dessoma lúcida, você precisa de ter um mínimo de lucidez, precisa de manter essa lucidez, porque tem outras ortopensatas que dizem assim, a lucidez ela é um pouco ambígua do ponto de vista nosso de usar. Por quê? Se você começa a ver todo o seu passado, todas as suas oportunidades que você teve, e começa a se lamentar, puxa, eu devia ter feito isso, puxa, eu devia ter feito aquilo, nossa, eu errei aqui, ficar com essa, com alto assédio. Aí o que, que acontece? Xum, cai a sua lucidez e você pode ficar momentaneamente psicótica, entendeu? Então, a lucidez, a gente tem que ter cuidado até com a nossa lucidez.
Porque é uma maneira de... Uhum. É uma maneira de... Não, tudo bem.
Não, pode falar.
É uma maneira de sobreviver sem ter energossoma.
Isso, isso. Qual é a vantagem disso? Aqui a próxima pergunta.
Mas a pessoa, a gente está aqui trabalhando energia e faz isso, exterioriza e absorve. Então, chega lá, a gente quer fazer a mesma coisa com as energias. A gente vai ter que ignorar as energias, porque a do psicossoma já é mais...
É, a gente quando fala ignorar as energias, do energossoma, né? Porque o papel do energossoma é ligar o corpo físico ao psicossoma que está ligado com o mental soma, tá certo?
É como se fosse um aparelho, uma máquina que auxilia. E nós não vamos precisar disso mais lá.
Aqui a gente precisa, né? Pois é.
E lá não.
Exato. Não, mas a gente tem quais... Então, ela falou que precisa de energia. Quais energias? As energias mentais somáticas, as energias psicossomáticas, né? Aí a gente tem que ver o papel de cada veículo, né? Eu estava estudando isso lá, até qual é o papel do psicossoma no holossoma? É deixar manifestar as nossas emoções, tá certo? Qual é o papel do mental soma? É deixar manifestar as nossas vontades, nossa racionalidade, nossa reflexão, né? Então, qual é a vantagem da fisiologia? Porque a gente pode fazer... O psicossoma...
Precisa
ele fica...
mais de muletas.
Não, o psicossoma... Aqui, ó, o psicossoma está aqui, quando a gente é com sim, ele tem um penduricalho aqui, que é o corpo físico que e o energossoma... E tem o mental soma. Aí a gente puxa ele para cá, tá certo? Quando a gente livra disso aqui, qual é a vantagem dele? É que ele está direto, ele vira amigo inseparável do mental soma. Não é legal isso? Mas a gente tem que saber que a gente pode fazer
Rosa,
isso.
Rosa,
isso
é eu gostaria...
Eu queria... Pode falar.
Só um minuto.
Eu queria só voltar um pouquinho. Uhum. Assim, eu acompanhei um caso que o professor Valdo, a pessoa dessomou, ele estava por aqui, né?
Tá.
E que ele estava assim por aqui. Que ele estava assim. Aqui. É, e estava lúcido que tinha passado pela dessoma. E eu acompanhei esse caso junto com a família. 2 anos depois é que ela foi passar para a segunda dessoma. E aí, eu, enquanto está aí debatendo, eu fiquei pensando assim: será que se a pessoa, mesmo lúcida, deixar alguma coisa aqui que não ficou bem acabado ou precisa resolver, ela não passaria pela... Isso poderia ser um impeditivo para passar pela segunda dessoma, né?
É,
eu fiquei
assim
pensando, porque né, se a pessoa está lúcida, né, e ela não passou pela segunda dessoma, tem alguma coisa ali que ela tem ainda que ajustar para passar para a segunda dessoma. Então, parece que não basta só ter lucidez, tem que ter algum nível de experiência, de autoconsciência que vai ajudar a pessoa, né? Não sei, eu estou aqui pensando assim.
É, porque a lucidez, ela pode ser desse tamanhinho ou desse tamanhão,
sim,
né? Então, qual é a lucidez que a gente precisa para aproveitar todo o extrafísico quando a gente dessomar?
Né? Isso é interessante.
É a lucidez,
né,
de quê? É a lucidez dessa condição.
É, e o quanto às vezes é algum medo, alguma coisa que pode impedir a pessoa mesmo, dela mesmo, passar pela segunda dessoma, né? Alguma coisa que finca ela aqui também no intrafísico, né? Então, eu também vivenciei uma situação de uma mãe, de uma amiga minha que dessomou, e ela não, ela queria resolver uma outra situação de uma outra filha. E eu, quando eu cheguei perto da irmã, que era uma amiga minha, eu senti a presença dela ali firme, querendo ajudar aquela outra irmã, que as duas precisavam estar juntas para poder se ajudar. E ela estava muito lúcida e uma energia muito positiva. Então, assim, dá a impressão que ela só podia, assim, seguir o caminho a hora que ela visse as duas ali se reconciliando e fazendo aquilo que era necessário, né? Então, assim, né, é muita coisa, né, assim, para...
É, então, mas esse é um tipo de... É um nível de lucidez da pessoa que ainda não conhece bem a parafisiologia do holossoma. Porque essa afisiologia quanto ao soma é você entender um pouco melhor a parafisiologia do holossoma. E o professor Valdo, aqui eu botei uma ortopensata, não, é um parágrafo aqui, quer ver, ó, que ele fala que a fisiologia é superior à parafisiologia. Agora, onde vai estar isso? Hã? É uma das... Hã? Ah, é o patamar. Segundo a holossomatologia, a fisiologia ocorre em nível superior à fisiologia do soma, a antifisiologia, Sandra, e a parafisiologia, quando primária, estando, portanto, em patamar superior a esta. É claro que a fisiologia, ela é um tópico da parafisiologia como um todo. Mas aquela parafisiologia mais primária, ou seja, que você ainda não, nem se tocou que existe a fisiologia, então esse tema, a fisiologia, é superior. Eu penso que superior no sentido de trazer para a gente uma possibilidade mais evolutiva, né?
Eu queria...
Fala.
É não ter nenhuma sensação, nenhum resquício de sensação energética e somática.
É dos instintos, né? Aí quais são essas questões?
Aí que é a fisiologia.
É você viver só com a parafisiologia do psicossoma e do mental soma. Não é interessante isso?
É, vai falando. É, acho que era bom deixar um microfone para cada um aqui. Estou brincando, para a gente não brigar.
Tem aqui também.
É assim, o Kip veio agora, né? Que a gente, agora que está começando a amadurecer a ideia, que a outra forma que você tem para treinar isso, eu acho que eu pensei em três possibilidades aqui. Seria você pensar como consciex, aquela história, né? Você pensar e agir como consciex, né? É o processo de você estar o tempo todo ali tirando esses valores puramente intrafísicos, né? E elevando o seu pensamento para uma condição mais de consciencialidade, né? E aí vem o negócio da semiconsciencialidade, né? Da semiconsciex. Pode ser que seja um parâmetro, né, para você treinar. E para isso, eu acho que vem aquela teoria que o professor Baldo trouxe, que era do irrompimento do psicossoma.
Também.
Quer dizer, você começar a manifestar aqui nessa dimensão física, mesmo com o soma, as suas potencialidades e habilidades e competências psicossomáticas e mentais somáticas de modo mais assim, atuante, né? E aquilo ser bom para você, né? Não ser um extravasamento emocional, mas ser um equilíbrio das energias do psicossoma, né? Como você falou, mas de modo assim, de modo a transmitir o quê? Um maxfraternismo ou um sentimento, quer dizer, aquelas emoções menos animalizadas, né? Eu acho que é isso que é o foco, né, Rosa? Não sei se é isso que você está estudando.
É, isso mesmo. Nós estamos estudando aqui.
Eu queria voltar a uma coisa mais primária. Para nós aqui, É muito fácil ficar falando
isso.
Dessa autoconsciência, mas para a maioria das pessoas que eu conheço, não posso falar a maioria das pessoas do mundo, elas se identificam com o corpo.
Isso. Aí é a dificuldade, né?
É uma identificação. Eu me lembro uma vez, eu tentei durante 2 horas explicar com uma senhora, que era professora, que ela não era o corpo. Não consegui. Simplesmente não consegui. Ela não conseguia ver que ela não era o corpo. Ela não tinha sinapse para isso. Então, aí as pessoas usam o meu espírito, não sei o quê, a minha alma, como se fosse, né, se o meu espírito não fosse eu mesmo, né? Então, agora, quando as pessoas têm essa sensação, há uma dificuldade tremenda para passar para a segunda de soma. Quanto mais para a fisiologia, como é que elas vão funcionar de uma outra maneira se elas acham que elas precisam andar?
É.
Que elas precisam respirar. Eu estive há 1 mês e pouco numa baratosfera que eu nominei Média, porque as pessoas, era uma cidade um pouco inferior às cidades modernas, porque os ônibus eram mais antigos. As pessoas faziam exatamente o que elas faziam quando estava vivo, tomava ônibus de madrugada para ir para o trabalho. Os trombadinha tentava roubar, as pessoas que queriam manipular as outras. Então, os que trabalhavam na construção civil continuavam trabalhando, construindo prédios, etc. E a amparadora me explicando essa situação. Que eles ainda não tinham consciência que não estavam
no corpo físico.
No corpo físico.
Isso é muito sério.
Agora, em teoria, a gente sabe perfeitamente essas coisas, né? Agora, isso aí precisa vivenciar o que ela disse aí, né? A hora que a gente começar, de fato, raciocinar como consciência...
Isso é um bom exemplo.
A gente vai se preparando para essa afisiologia. É um trabalho e aqui.
A gente vai voltar ainda mais... A gente vai voltar nesse tema. O que a gente pode fazer aqui para melhorar...
Mais uma coisa, pode, já que a gente falou disso, uma outra coisa que você comentou ali, né, daquela preocupação que a pessoa tem de não ter feito isso, não ter feito aquilo, aí entra na Melex, né? Então, assim, eu acho que uma das preparações parece meio óbvias, né, de você estar aqui, é você ter consciência de que o tempo não é infinito, né, que o tempo acaba. Ontem a Marlene apresentou lá o verbete dela, ela falou sobre isso, né? Ela falou, gente, nós temos um tempo de duração aqui. Ninguém sabe se vai durar mais 10 minutos, mais um dia ou mais 10 anos, né? Então, a pessoa priorizar realmente as coisas importantes que ela quer realmente fazer para não ter essa sensação desagradável, né? Do dever, para dever não cumprido,
não cumprido,
né? Por ela mesma, né? Então, acho que começar, quanto mais, né, tempo ela tem aqui, né? Quanto mais distante da data do aniversário, né? Do nascimento, como a gente fala... mas ela tem que começar assim, se organizar para isso, né? Eu acho que é todo dia, né? Complexo todo diário, né? Então, mais um ponto aí para a gente pensar.
Rosa, chegou sua vez, Rosa.
Eu cheguei, eu acho que uns 5 minutos atrasada, mas eu dei uma lida aqui, eu acho que consegui me situar. Então, é o seguinte, eu estava pensando em relação à fisiologia mesmo, né? Do soma, né? É que realmente o soma, ele ainda nos força a pensionizar ainda nele, no sentido, por exemplo, os próprios hormônios, digamos assim, a questão da depressão, doenças, né, que abaixam o humor, doenças do humor e tudo, ela é por falta de hormônios estimuladores do próprio soma, revigorante do soma, né?
Uhum.
Então, a serotonina e outros mais, noradrenalina e outros hormônios a mais. Então, a gente fica pensando o seguinte, tenta, né? Se tenta. Eu estou tentando fazer um ensaio de tentar, em alguns momentos, não sempre, pensar como semi-consciente, né?
Isso.
Mas tem hora que há uma certa puxada, como se fosse uma linha, para olhar o soma, né? Por exemplo, você tem uma ideia, uma casuística agora, que eu vivencio quase todos os dias, é a minha limitação do próprio soma para chegar até aqui o CEEC. Por quê? Eu venho a pé e eu tenho um problema no pulmão, só um pulmão perfeito. Então, isso faz a gente pensar realmente que o soma é necessário ainda para a sobrevivência, ainda nesse plano físico, né? Uhum. Porque, na verdade, o soma faz parte desse plano físico terra, né? Eu acho que eu não vi ainda escrito em lugar nenhum, mas eu me levo à hipótese de pensar que a terra é toda adequada ao soma, né?
Olha, você sabe que a gente tem uma hipótese, quando eu digo a gente, eu e um colega meu aqui, de que a terra é funesta ao soma. Funesta, ela não é boa. Existem planetas melhores, mais favoráveis ao soma. Ela tem muito calor, frio, tem muito verme, muita doença, muito... Entendeu? Ela não é favorável ao soma.
Sim, mas o soma não
é a nossa hipótese. A gente conversando em pé de ouvido, entendeu? Não levem isso a... Não levem isso a sério, assim, ao ponto de achar que isso é um resultado de pesquisa. Não é isso. É elucubração, entendeu?
Estou pensando assim, soma no nível que nós nos encontramos. Cada criatura, digamos assim, indivíduo é criado com adequação ao planeta que ele vai habitar, né? Então, digamos assim, ainda tem muito interconexão nossa com o planeta Terra. Ainda temos muita junção, interconexão. E talvez a gente possa, ainda quando ressomar, ir para um planeta melhor e que mais adequação para o nosso soma, lógico.
É quando a gente vê um soma melhor, né?
A fisiologia ainda está em plano inferior.
Agora, Rosa, você respondeu uma pergunta que eu ia fazer mais adiante. É como a fisiologia humana pode afetar a manifestação mental somática da consim e depois da desoma na condição de consiex. Porque assim, ó, não sei se está claro aqui, a gente aprende, né, na conscienciologia que nenhum veículo deve predominar o outro de uma maneira assim, fazendo a razia do outro, né, fazendo estragando o outro. Mas a gente também aprende que o domínio do mental soma sobre todos os veículos seria o ideal, porque é no mental soma que você tem a vontade, o discernimento, a criticidade, tá certo? Então, a gente está aqui trabalhando para isso. Então, a pergunta que eu tenho aqui é como a fisiologia humana pode afetar as manifestações, a manifestação mental somática da consim.
Totalmente.
E depois da desoma na condição de consciex, porque se o corpo físico ainda atacar, o mental soma depois de consciex, a gente fica mais distante da fisiologia, concorda?
Sim.
Como é que você já falou algumas coisas, você falou dos hormônios, o que mais que a gente tem? Os instintos, uma coisa que...
As neurosinapses também, porque elas são feitas entre cérebro e paracérebro, ainda tem muito resquício, né, das neurosinapses. Quando ela atinge o paracérebro, muita lembrança do próprio cérebro, né?
Quais então, são os condicionamentos que a gente tem aqui? Quais são os condicionamentos que a gente tem aqui que podem atrapalhar depois lá? Um condicionamento assim, brabo, assim, que eu acho que a gente tem aqui, ó, da fome, da sexualidade.
A sexualidade, eu acho que o maior, entendeu, tabu ainda do... maior dificuldade do homem é vencer a sexualidade. Ele viver aqui sem ter essa característica de bicho ainda, né? Que é uma das...
Porque, vê só, quando a gente dessomar e a gente passar pela segunda dessoma, a gente vai virar o quê? Não tem a consciex, que não tem o sexo, né? Não é nem homem nem mulher. É infantil. Então, a gente tem que se autoconscientizar de que a gente não vai precisar mais daquelas emoções ali, porque o psicossoma está com a gente, lembrando, né, gente? O psicossoma está com a gente. A gente não pode deixar as influências que a gente tinha no psicossoma do corpo físico tomarem conta da gente. A gente tem
mas, Rosa, é importante você ponderar que você não vai ser uma consciência amorfa. Você vai ter um formato que pode ser feminino ou masculino.
Às vezes, né? A gente pode, mas isso vai... Vê só, eu vou te dizer o que eu penso. Na Comunex avançada, você não precisa, você se manifesta como bola de energia.
Uma bola de energia, mas até chegar lá, você vai ter um formato, né?
Será que se você tiver, assim, morreu, dessomou, desculpa, gente, dessomou, passou pela segunda dessoma, e na mesma hora você se autoconscientizou da sua potencialidade afisiológica quanto ao soma, será que tu vai precisar forma, ainda
a forma,
vai precisar ainda de forma ou você pode lidar com a forma
isso,
do modo que você quiser?
Ah, tá. Aí,
você
bem.
Pode aparecer como homem, como mulher, mas aí não é sua condição, é condição de quê?
Da assistência.
Da assistência, mas aí é outra coisa. Sandra.
Mas aí você já está falando, extrapolando tipo, o supra-sumo de tudo isso, eu concordo com você.
Ué, mas a gente não tem condição de fazer... A gente não tem condição de fazer esse supra-sumo, não, Sandra? Não,
eu acho que até pode, Rosa, mas vamos, assim, eu acho que cada patamar tem os seus degraus, né?
Sim.
Então você vai aos poucos, primeiro se conscientizando, verificando que às vezes aquela forma que você vai ter extrafísica, de mulher, um paravisual feminino ou paravisual masculino ou de uma vida que você teve que é a sua paraidentidade extrafísica, aquilo pode ser muito mais força para você do que você ficar numa bola. Então, precisa ver o que vai ser vantagem extrafisicamente.
Não, eu compreendo
e
perfeitamente.
Estrategicamente, você ter uma forma e um codinome extrafísico, sei lá, alguma coisa assim, para as pessoas te reconhecerem, porque você vai estar lidando com a para-ignorância alheia. Você pode até ser evoluído e poder se transformar numa bola de energia, mas a vantagem de você ter uma forma é você conseguir ser identificado.
Mas você conhece aquele princípio de quem pode mais, pode menos?
Sim.
Se você tem condição de viver com uma bola de energia, quando precisar, você se mostra... Como homem, agora, como mulher, como criança, como adulto, como velho, como não, bicho, isso. Como planta.
Sim, sim.
Para fazer assistência.
Mas assim, será que todos os amparadores já estão nesse nível?
Não
será
sei.
Que isso é normal para.
Não tem, eu estou elucubrando aqui, gente. Mas olha só, o que o professor Valdo colocou na tertúlia que eu anotei, como principal motivo levado aqui do corpo físico para a gente não avançar com a nossa afisiologia do psicossoma. Adivinha o que é? Neofobia. É o medo do novo. A gente está tão acostumado aqui a ser homem, ou ser a mulher, e a gente já foi homem muitas vidas e mulher muitas vidas, né? E sabe-se lá o quê, mas que a gente, sabe, a gente não pode deixar os nossos medos pessoais interferirem nisso. Mas, eu sou louca para aparecer com uma bola de energia, gente. Sem noção,
mas,
não.
Rosa.
Sem cabelo, já pensou? Que coisa maravilhosa, não precisa de pentear cabelo.
Rosa,
lá, deixando a brincadeira de lado.
A energia é isso. Enquanto a pessoa do outro lado, a consciex, precisa ainda se manifestar na forma como se estivesse no físico, ela isso. Não está ainda na fisiologia. O que é a fisiologia? É toda essa organização.
É, a gente pode pensar por aí.
Pode ser a outra. Agora, quando de fato chegarmos a isso, nós podemos nos manifestar normalmente como essa bola de energia que você disse.
É, não sei, olha, isso eu não vi em lugar nenhum, tá? A gente está deduzindo aqui, mas eu acho que isso é plausível.
Eu vou falar uma coisa aqui, que foi até algumas experiências que eu tive extrafísicas e já também via isso em alguns livros. Quer dizer, existe tanto a questão da consciex amórfica positiva como a negativa. Então, assim, é para a gente poder ver...
Ah, com certeza,
até
Sandra.
Até que ponto que você vai saber lidar com essas coisas. Porque, às vezes, a falta de você ter uma forma, aquilo até é uma dificuldade da consciência se manifestar e se manter.
Mas aí você acha que nesse nível tem lucidez?
Não.
A pessoa tem lucidez para a fisiologia do corpo?
Não tem. Então, quer dizer, não quer dizer que uma bola de energia...
Eu entendi, entendeu o que ela está falando?
Seja uma consciência assim, evoluída.
Isso, eu já tive uma projeção onde eu fui numa baratrosfera também, sobrevivoei, assim, era terrível, porque as pessoas eram como se fossem gelatinas, elas não tinham corpo, elas não tinham nem a separação de uma para outra. Você só sabia que tinha um monte de consciência pela, assim, pelos pontos, assim, de, como se fossem só as cabeças, sabe?
Como
só
se
o cérebro.
Amebas, né? Eu tive
um... É, você conhecia ali, e é terrível aquilo, é muito ruim, mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando.
Como uma ameba.
A gente está falando do outro ponto de raciocínio.
É, tudo que é, né? Brilhante.
Agora, olha só, não, mas elas não eram um ponto, não eram um bloco, não eram... Olha, eu já tive outra projeção também, não é nem projeção, foi hipnopompia mesmo. Não, é quando você está dormindo, quando você começa a dormir. Hipnopompia é quando você...
Hipnagogia.
Na minha hipnagogia, eu vi uma bola num fenômeno que eu tive. E é completamente diferente. Olha, eu vi uma bola de energia, de uma consciência, e via a baratrosfera gelatinosa.
Ovoides,
é,
né? A gente pode dizer que são as consciências ovoides, né? Elas ficam ali na...
É completamente diferente. Não dá para confundir. Acho que até para uma topeira não dá para confundir, entendeu?
O professor Valdo também falou uma época que, quanto à antifisiologia, por exemplo...
A antifisiologia é diferente.
Extrafisicamente, né? Às vezes, por exemplo, do homossexualismo, alguma coisa, existe também essa dificuldade
de fixar,
fixar numa condição feminina ou masculina. Ele fica o tempo todo ali se modificando.
É, mutante, ele vira mutante. Não, a gente não está falando disso.
Uma patologia, então só para a gente tirar essas
coisas. A gente tem que tirar tudo isso. A gente está em alto nível, sonhando alto. A gente não está sonhando, gente. A gente está fazendo projeções altas, né? Porque sonho é uma coisa assim. Projeção não é projeção da consciência, é projetando, é planejando alto,
uma condição melhor.
Pensando no futuro, né?
É, porque se a gente não conhecer o ótimo, a gente nunca vai chegar no bom. Entendeu? Uma vez um orientador meu do mestrado falou isso para mim. Você tem que pensar no ótimo para chegar no bom.
Pensar grande, como dizia o
professor. Pensar grande.
Então, Marta, eu queria falar um pouquinho sobre a questão da memória integral. Eu tenho até um verbete que é arcabouço holomnemônico, né? Que a gente fala sobre essa questão da memória integral. E da amorfologia, como a Sandra colocou, na verdade, se perde com a evolução, né? Pelo tudo que a gente tem lido, as formas físicas, mas fica na memória integral, fica essa lembrança. Quando a consciência tem necessidade de ir a determinado... determinada como nexe, ela pode fazer uso, ela já tendo bastante discernimento, né, fazer uso daquela forma física que ela teve naquela determinada época, né? Então isso é importante, porque na memória integral fica toda a morfologia registrada, mas o que se perde? Esse sentimento institucional da questão do soma, né? Fica uma questão mais da desperticidade da lembrança. É uma lembrança desperta, né? É bem isso aí que ocorre na memória integral. Sem nenhuma emoção daquela época em que foi vivida, né? Se perde toda. Não que a emoção não seja boa, logicamente a emoção é uma âncora de lembranças, né? Mas acontece que ela é tirada, é feita uma triagem de tudo que aprende ao soma. É uma questão...
Eu não penso que seja de lá para cá. Eu acho que o energossoma é que prende o psicossoma ao soma. Pelo menos é isso que a gente teoricamente entende. O que eu acho é que, assim, o que eu tenho estudado é cada veículo de manifestação, ele tem o seu trabalho. Então, o trabalho do soma é a gente viver aqui no planeta. O energossoma, que é um veículo, não é um veículo que a gente pode se projetar, mas é um veículo, o trabalho dele é ligar o corpo físico ao psicossoma. O trabalho do psicossoma é manifestar as nossas emoções, sejam elas no nível que for.
Se o corpo estiver.
Entendeu? Não, o trabalho dela. Se ela está sozinha lá com o mental soma, ela vai ter o trabalho dela de expor a psicossomática dela, as emoções dela. A emoção aí, você pode ter, por exemplo, uma emoção básica, que aí é essa emoção que a gente conhece bem, ou então pode ser uma emoção mais elevada, que é o sentimento elevado. Tá certo? Até a mega fraternidade ainda está nesse patamar do psicossoma. E o mental soma, o trabalho que ele tem para fazer, para realizar dentro do holossoma, é trazer a racionalidade, o discernimento, tá certo? A lucidez, ele tem um trabalho para fazer. E a gente, assim, tem um parágrafo só dentro do DAC, na página 900 e pouco, no verbete para a cerebrologia, se eu não me engano, que diz assim: o paracérebro, que é o órgão lá do mental soma que trabalha essa questão de transformar ou de decantar aí as nossas emoções mais básicas para transformar em emoções mais elevadas, até chegar na transafetividade, que é a reciclagem, o paracérebro ele fica localizado no psicossoma enquanto a consciência tem psicossoma. Quando a consciência depura bastante essas emoções, ele pode descartar o psicossoma e o paracérebro, então vai para onde ele devia estar sempre, que é no mental soma, e segue com a consciência livre. Tem um parágrafo que explica isso, né? A Sandra estava aí quando o professor Valdo trouxe essa ideia de que o paracérebro era no mental soma, e a gente criou o maior banzê aqui, porque no Projeciologia está lá escrito, às vezes, que é do psicossoma. Então, ele resolve esse impasse com esse parágrafo lá da página 900 e alguma coisa. Tá certo? Então, assim, o trabalho do psicossoma é deixar a gente expor as nossas emoções, os nossos sentimentos. E o trabalho do mental soma é a partir da vontade, da racionalidade, ficar trabalhando isso até a gente transformar tudo isso numa transafetividade, numa coisa mais elevada. Tá certo?
Então, aí, o paracérebro, né, vai atuar fazendo essa triagem da evolutiva, né?
Eu não sei como é que ele trabalha, Rosa, eu só sei que... Aonde eu estudei, até onde eu consegui entender, eu só consegui entender,
né?
Essa localização.
Tem pessoas que dizem, não, tem que descartar as emoções.
Não, não é para descartar, é para expor, só que você pode trabalhar as emoções, é diferente,
né? Elas são sutilizadas e ela perde essa coisa de animal, né? E vai evoluindo. Por exemplo, se, digamos assim, vamos nos colocar no lugar de um evoluciólogo. Ele vai atender um grupo, como o Laurentino colocou, teve lá na baratrosfera. Se ele não tiver noção de como aquelas emoções atuam ali, ele tem registrado, né, no seu mental soma, no seu paracérebro, aquela emoção que já foi vivenciada por ele, mas ele não vai vivenciar mais daquela maneira. Ele vai atuar de uma maneira diferenciada, que ele atue o assim.
Por isso é que a gente não perde o psicossoma. A gente tem registrado o psicossoma. A gente não perde. A gente não perde o paracérebro, porque no paracérebro está tudo registrado. Mas as emoções assim, básicas, a gente já vai trabalhando. Sim. E não dá mais.
Emoção de bicho vai sendo.
Vai passando. Bom, gente, continuando aqui no nosso tema, a Sandra, eu acho que foi a Sandra que falou na semiconsexualidade para a gente treinar, não foi? Aí a minha pergunta é: existe um outro conceito que a gente estuda aqui na conscienciologia que pode ajudar a gente a começar a treinar para vivenciar mais tarde, com lucidez, essa nova fisiologia da consciex, que é a afisiologia, essa nova parafisiologia da consciex, que é a afisiologia quanto ao soma? Existe alguma outra atividade, sem ser viver na condição ou de consciex aqui? Porque viver como consciex aqui é muito difícil, mas tem algumas outras atitudes, alguns outros exercícios que a gente pode fazer, que vai ajudar a gente chegar lá e...
É, pelo que você está falando e que eu estou vendo aqui que foi salientado, é questão de você focar nas suas habilidades mais mentais somáticas, né?
Isso.
Então, por exemplo, a questão da ortopensenidade, questão de você alimentar esses veículos, só que de uma maneira saudável. Então, como é que você alimenta o mental soma? Fazendo pesquisa, escrevendo, raciocinando, questionando, fazendo autorreflexão. Quer dizer, tudo isso faz com que alimente e fortaleça essa conexão maior do mental soma. Essa autocognição.
É predominância do mental soma.
Predominância dele e o domínio dele, né? E eu acho que você está no topo, né, vamos dizer assim, né, está no mental soma, e a sua vontade está no topo, eu acho que é isso que é o mais importante, né? Porque a gente sabe que o umbilical chakra ou o gastrosoma tem muitas vontades, né? É o negócio da
não, da e a gente não pode deixar de ter essas vontades enquanto a gente estiver aqui, porque senão a gente morre.
Morre, mas assim...
Antes da hora, que a gente vai morrer mesmo,
exatamente.
Gente.
Mas se deixar, assim, se deixar-se por essa vontade do gastrosoma, você vira uma bola, né? Então, aí vai, é um outro tipo de bola.
O que que é isso?
É uma bola de energia.
O que que seria, então, falando assim das partes do nosso corpo físico, o que que seria, então, que a gente teria que substituir? Seria o subcérebro abdominal até o próprio cérebro substituir pelo paracérebro aqui.
Através do parapsiquismo.
Através do parapsiquismo.
Rosa, eu pensando aqui, eu acho que tem uma outra... A situação em que a gente pode ser um pouco mais consciente do que consciente,
então, vamos lá.
Que é durante a TENEPS.
A TENEPS.
Do ponto de vista, a TENEPS é uma ligação diária com a nossa consciencialidade. Né? Um momento em que a gente está diretamente agindo como consciente. Né?
É um exercício, né?
Procurando o que a gente tem de melhor, né, no momento de doação das energias.
Isso.
Eu vejo a TENEPS como uma conexão nossa com a nossa consciencialidade para proceder.
Mas eu acho ótimo esse exercício da TENEPS aí, essa tarefa energética. Só que assim, se você pensar em condição sua, que você vai se apropriando, tem uma outra condição, outro patamar evolutivo.
Desenvolvimento mental somático.
De desenvolvimento mental somático.
O desenvolvimento mental somático vai dando para nós a clareza do funcionamento do parapsiquismo. Quer dizer, como é conviver, como é viver com a multidimensionalidade.
Então, mas o que é o desenvolvimento mental somático para você? O que é esse desenvolvimento mental somático para você?
É a clareza na lucidez, em todos aqueles atributos básicos do mental soma, que é você ter lucidez, crítica, hiperacuidade.
É ter tudo aquilo ao mesmo tempo, né?
Tudo ao mesmo tempo. Quer dizer, ele chega num nível de desenvolvimento omni. Como é que a gente fala? Seria omni. Simultaneamente, com todos esses atributos, incluindo o parapsiquismo, que é essa vivência que nós temos. Nós desenvolvemos, ou então adaptamos melhor, quando temos a autoconsciência multidimensional no corpo físico. Uhum.
Eu concordo com ela, mas assim, se a gente olhar a escala evolutiva,
sim,
em qual escala a gente já começa a adquirir extrapolações que podem ajudar a gente a... O projetor lúcido, o que mais?
O tenepsista,
como ela falou... Mas tem um que é mais assim, eu não estou enxergando aqui, mas tem um que é mais assim, estabilizante, vamos
inclusive
dizer assim. Pelo menos
para
o professor Valdo, no, na tertúlia dele, ele comentou.
Pode ser o conscienciólogo?
O conscienciólogo, você pode ver para mim onde que está ali? Está
depois do que com...
Ele é depois ou antes da desperticidade?
Antes da desperticidade.
Né? Antes da desperticidade? Eu não, não...
Eles puseram para você ali, Rosa.
Mas eu não consigo enxergar de jeito
ali,
nenhum.
Ali dá para enxergar. Depois do epicom lúcido, ele está antes, no meio, o epicom lúcido, o conscienciólogo e depois o desperto.
Isso.
Ah.
Eu estou com uma informação privilegiada aqui e eu queria que vocês... É porque eu li as anotações, né? E eu queria que vocês tentassem justificar para mim. Então, vamos lá, fazer um exercício nosso aqui, que tem uma fala do professor Valdo na tertúlia que ele fez, que diz assim, a semiconsexualidade que a Sandra falou é onde você estabelece a possibilidade de você vivenciar a fisiologia desde aqui, enquanto consim. Mas a desperticidade, ela promove extrapolações. E aí, eu acho que dentro da TENEPS, você pode, mas a TENEPS é uma tarefa. Não é uma coisa incorporada na sua parafisiologia, entendeu? Então, assim, incorporado na sua parafisiologia, a informação que eu tenho é que na desperticidade, você começa a ter possíveis extrapolações. E é muito mais garantido, tem maior possibilidade de você conseguir fazer atinar e assumir a afisiologia depois da desoma. Porque, assim, você pode passar pela segunda desoma e não assumir a sua condição de afisiologia com desoma, né? Agora, eu queria que vocês me ajudassem a entender a informação privilegiada, eu já passei para vocês. Eu queria que vocês me ajudassem a entender por que a desperticidade ela promove essas extrapolações. Vocês acham que é isso mesmo? É uma informação assim, que eu anotei.
Pode ser por causa do nível de reciclagem, de aprofundamento nas reciclagens, que a desperticidade vai fazendo com quê? Que a pessoa ela vai exigindo que cada vez ela vá aprofundando mais as suas recins, né? Vai se autoconhecendo através das suas sinaléticas, vai aprofundando as sinaléticas, vai aprofundando toda a parte mental somática, toda a parte de cognição. Isso. Então, é um conjunto que vem junto para ser aprimorado, né? Então, a gente vai aprimorando tudo junto.
Tudo isso que você está falando, o que, que é, assim, se a gente pudesse resumir em uma condição só, que eu acho que já foi falado aqui, que acho que foi a Pilar, se eu não me engano, aquela questão de viver mais regida pelo paracérebro. Eu não sei se foi a Pilar ou se foi a Rosa, que falou deixar de viver um pouco. Acho que foi o professor Valdo mesmo que falou aqui na terceira. É, que ele falou aqui em algum local aqui. Por exemplo, aqui, ó, a evolução no léxico de ortopensatas, aqui na folha 2, aqui, que a gente distribuiu aí, ó, ele falou assim, evolução, a finalidade da evolução é a intronização parafisiológica completa e lúcida da consciência no mental soma. Então, eu penso que o que você está falando, Zilá, é isso, é você começar com a desperticidade, né? É que você não vai sofrer mais influências negativas, você já está, de alguma maneira, começando a fazer essa intronização, que ele chama, eu gosto desse tema, intronização, no mental soma. Você está vivendo mais de mental soma, mais de paracérebro, do que de cérebro físico. Porque aí entra aquilo que a Pilar falou, do parapsiquismo, do desenvolvimento do parapsiquismo. Eu penso que seja isso, mas eu queria que vocês falassem.
E ontem eu assisti um verbete do Valdo, onde ele dizia que para a gente conquistar maior domínio da parte do cérebro para cérebro é para ler muito e escrever muito. Que não adianta você querer abafar os sentimentos se você não colocar algo mais esclarecedor. Me chamou muita atenção e hoje é exatamente isso. E eu vim pensando como vai ser após a dessoma a minha situação paracerebral, emocional. É bem interessante, porque aí se fica ligado. Acho que nós temos que ter questões práticas, porque senão a gente fica... Eu tive uma fase em que eu mais abafava meus sentimentos e procurava passar tudo para o cérebro e para o cérebro. E isso repercute no físico.
Não, pois é.
Então, é uma coisa muito complicada, não é?
Ah, simples. Ela está falando uma coisa muito interessante, que essa coisa do predomínio mental somático não é necessariamente, ou não passa necessariamente pela autorrepressão, né? Então, a gente não pode fazer isso, a gente tem que desenvolver. E outra coisa que a gente tem que deixar claro aqui é que a mental somática não é só erudição, só instrução. Ela tem um complexo aqui que já foi falado aqui. Ó. A gente começou com a Pilar falando sobre parapsiquismo. Eu anotei aqui. Vontade lúcida, desenvolvimento da assistencialidade pela TENEPS. É tudo isso que é o desenvolvimento mental somático. Eu achei aqui nessa folhinha, aqui no Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, uma coisa que eu acho que vale a pena a gente ler. Antirrestringimentologia. É, antagonismologia, a diferença essencial e permanente entre as consciências, ou a vida extrafísica, intermissiologia, e as consciências, ou a vida intrafísica, ressomatologia, está no antagonismo entre a vontade, ou a voliciolina, paracerebrologia, e as mãos, ou a psicomotricidade, a cerebrologia. Então, não foi na... Não foi nenhuma informação privilegiada minha, porque estava aqui, eu não sabia onde estava. Pensei que fosse nas anotações aqui da tertúlia. Rosa. Então está aí para todo mundo ver essa que é o predomínio da vontade. Fala, oi.
Eu fiquei pensando, enquanto vocês estavam conversando, na condição de serenão, quando ele já domina esse processo da fisiologia, mas ele ainda tem que trabalhar, ele tem que se locomover, ele tem que transportar, né, entre a cidade que ele tiver se manifestando, e como ele não fica preso a essas situações, né? Ele faz, só que o mental soma dele está fazendo outras coisas, né?
Isso.
Então, acho que tem muito a ver, né, com essa condição de você, a gente ainda, na nossa condição, a gente gosta de prestar atenção nessas tarefas, né? Saborear ali a comida, de sentir a gente caminhando ali até o percurso, e ele já não, ele já meio que transcendeu isso.
É isso aí. Agora, tem um exemplo assim, bem clássico que a gente pode entender, porque não tem essa atividade de tarefa que você está falando, que é a condição do serenão, aquele da reurbanização, serenão reurbanizador. Hã? É um reurbanizador que ele veio em um corpo oligofrênico. Ele é um exemplo, que ele estava aqui, mas completamente trabalhando... extrafisicamente, como a fisiologia do corpo físico, né? Porque ele não podia contar com nada do corpo físico, né? Isso é interessante, isso, né?
É, eu queria só contribuir, que aí a gente falou de algumas técnicas assim, que poderia ajudar, que é a TENEPS, né? A GESCONS, né? Que é a leitura, e a imobilidade física vista também, um laboratório isso. Que ajuda muito a extrapolação, e o serenário. Eu tive experiência nos dois. Assim, parece um bálsamo de tantas extrapolações. Então, eu acho que vale a pena, assim, quem tiver vontade, assim, de se perceber, às vezes, numa condição de semi-consciência, o serenário é interessante. Não estou garantindo que vai acontecer isso, né? Mas, assim, eu me percebi no primeiro serenário, é como se eu estivesse vivendo o extrafísico e o intrafísico tudo junto. Uma coisa, assim, que é difícil até de explicar. Mas é interessante essas extrapolações que os nossos laboratórios e as nossas técnicas têm e elas oferecem, né? Então, assim,
muito boa
a gente
lembrança.
Pode buscar isso aqui, né?
Então, muito boa temos, lembrança. Sim,
tudo aí para a gente poder experimentar.
Muito boa lembrança. Todos esses dois aqui, a proposta é eliminar os como que você os...
As elucubrações, os negócios, assim, de fantasia e fazer, né, a técnica.
Não, é isolar, é... você ficar isolado isso. Ali, eliminando, assim, as... Os como é que você fala? Os impulsos, os estímulos fisiológicos, né, para você ficar só mais de mental soma. E aí, olha só, você está lembrando do laboratório de mobilidade física Vigil? Sempre quando o professor Valdo falava, né... Nunca ele falava da fisiologia, que, aliás, eu procurei em tudo que ele tinha escrito. Primeira vez que eu vi a fisiologia foi no verbete da enciclopédia da Conscienciologia. Ele só falava até então da segunda de soma, né? Pelo menos, gente, dentro da minha pesquisa eu não consegui ver. E ele falava muito da imobilidade física vigil, ele orientava muito que a gente fizesse isso, mas era sempre no sentido da gente melhorar um pouco as nossas emoções, né? E ele estava preparando a gente, na verdade, para começar a entender também, agora eu pensando agora, essa condição da fisiologia.
A pessoa, ela aquieta a mente, né? É um negócio interessante. Você aquieta a sua mente e aí você abre para ideias, né, muito mais avançadas. Que é isso que gera a extrapolação, né? Que é interessante.
É um paradoxo, né? Porque é um paradoxo. A mente, para a mente ficar mais esperta.
Isso aí.
A ideia que ela está passando, a técnica da tábula rasa, né? Eu acho que é boa também. E o outro laboratório, né? Já que a gente falou de GESCOM, é o Conscienciografologia, né?
Também.
Que é onde a pessoa pode ficar lá 3 horas seguidas escrevendo, né? Então, e tem outras atividades também, né? Já que eu vou falar aqui o jabá, né, da Unescom, que é a questão da oficina semanal, né, que a gente tem de escrita. E tem a imersão também, que é todo o primeiro final de semana do mês, que a pessoa também pode fazer. Então, assim, tem várias oportunidades. Fora os outros laboratórios abertos, que é o Holociclo e a Holoteca, né, que ali tem toda a estrutura para a pessoa focar no mental soma. Eu acho que a Cognópolis, na verdade, ela é o nome, né? Cidade do conhecimento, né? Eu acho que ela veio para dar estrutura para a gente poder manifestar mais o mental soma e menos as emoções de bicho, e e atitudes animais, né? Eu acho que é isso.
É. Tem uma pergunta aqui que eu queria fazer para vocês. A fisiologia é pré-requisito para a Conciex entrar no curso intermissivo? E é pré-requisito para mais alguma atividade extrafísica? Ah, eu estou perguntando. Eu estou perguntando aqui, ó. Essa condição de autoconsciencialidade quanto à fisiologia é um pré-requisito para a gente entrar no curso intermissivo? E é pré-requisito para algumas outras atividades no extrafísico? Quais? Ficou claro agora melhor a pergunta? O que vocês acham? A gente consegue entrar no curso intermissivo sem o mínimo de afisiologia? Não, eu acho que não tem. Pera lá, eu falei mínimo, mas assim, a fisiologia, ou você entra no. Entra naquela autoconsciência ou não entra, né? Porque eu acho que não tem mais ou menos, né? Aí eu estou mais ou menos entendendo que eu posso agora me manifestar de psicossoma e mental soma.
Não sei, aqui na frase.
Eu não sei se a gente faz isso. Faz? Porque, pensa bem, gente, a gente se manifestar de psicossoma e mental soma, saber que está fazendo isso, não quer dizer que a gente já é serenão. Entendeu, Rosa? Não quer dizer que você vai estar lá no extrafísico só igual uma serenona. Não. Se o seu psicossoma ainda tiver muita coisa para ser trabalhada, você vai manifestar ainda com suas, né, com suas condições de psicossoma. A diferença é que você sabe que está se manifestando só de psicossoma e mental soma. E aí, qual é a vantagem disso? Que o psicossoma está atrelado só a quem? Ó, enquanto a gente está aqui, o psicossoma, coitado, ele está lutando, na verdade, com soma e com mental soma. Quando você está dessomado, o que você vai descobrir? Que você só está atrelado ao mental soma. E estar atrelado ao mental soma já é uma grande informação, né? Porque você está atrelado com coisa melhor. É igual aquele ditado popular: junte-se aos bons que você será um deles, não é? Entendeu? Você está atrelado só com mental soma, não é muito bom, gente?
Aí você vai ver qual é o seu nível real.
Aí você vai ver qual é o seu nível real. Mas
junte-se aos bons e você vai ver qual é o seu nível.
Vai ter que saber o que você realmente é. Mas é isso. Se você estiver só com mental soma, você vai saber realmente quem você é. Tá certo. Ótimo, adorei.
Então, mas aí voltando ao serenão, não é voltando ao serenão, é subindo ao serenão, fazendo essa ascensão, pensando um pouco mais na condição do serenão, porque ele volta ao soma, né? Ele se manifesta lá quase uma consciência uma consciência livre, mas ele volta ainda ao soma, e que condições ele precisa para fazer todo esse desenvolvimento, essa autocognição, esse conhecimento de aplicar tudo o que ele sabe. Inclusive, essa experiência dele, desse serenão, que ainda estava preso a essa condição dele, nesse nível já de serenão, atendendo a todas as concierges que foram mães dele.
Eu não entendi a questão principal que você está querendo trazer. Pode repetir? Não, deixa ela repetir, vai lá.
Então, eu quero dizer o seguinte, que o serenão, ele está numa condição tal, difícil até nós entendermos quais são as manifestações dele, porque ele se manifesta nos quatro veículos.
Ah, você diz um serenão consim.
Sim, sabe? O serenão volta a ser consim, ele volta a ser consiex várias vezes ainda. Ele não é um serenão já consciência livre. Mesmo quando próximo a essa condição de consciência livre, ele ainda manifesta o psicossoma através daquela necessidade de assistir aquelas consciex que foram mães dele.
Sim, entendi. E não só as consciex foram mãe dele, mas...
Mas estou dizendo, ficou ainda até aquele resquício, até aquele pontinho, ele precisa resolver.
Você sabe que num verbete... É o mega trafal derradeiro. Verbete.
Ah, o mega trafal.
Sabe qual é o mega trafal derradeiro do serenão? É ele não compreender as conexões galácticas que a CL compreende. Chique, né?
Chique.
Muito chique.
Fala, Pilar, já que ele evocou a questão do serenão, né? Vamos aproveitar. Quem sabe alguns atributos do serenão também ajude a gente a entender esse cerebrão que ele tem, né? Que ele já é um cerebrão, quase paracérebro, que faz ele chegar nesse nível de uma maneira equilibrada. Então, por exemplo, abrir mão da personalidade egóica pelo anonimato. Então, pode ser que o anonimato faça a pessoa ter essa condição de tirar esse apego, né, que a gente tem dessa nossa forma, dessa nossa personalidade, de que eu sou fulano de tal. Ele pode até ter um nome, mas não é mais aquela coisa tão intrincada que a gente tem, né, de apego à nossa, nossa personalidade.
Você,
né,
sabe que o anonimato, depois que eu vi aquele vídeo, né, que o professor Walter faz aquela metáfora com o IP amarelo, não sei o quê, dá para a gente entender bem que o pedágio, vamos chamar assim, do serenal, é que na medida que ele evolui muito, ele vai se afastando das outras pessoas, porque as outras pessoas não têm cognição para enxergá-lo, para entendê-lo. Que vamos chamar assim, a responsabilidade, a culpa, a origem do anonimato do serenal não é ele. Não é ele que decide ficar escondido. Somos nós que não conseguimos.
Não constranger,
então,
gente.
Assim, ó, eu acho que isso para mim revelou uma coisa mais complexa ainda, que é o pedágio. À medida que você vai evoluindo, você vai criando, como o professor Valdo mesmo fala naquele vídeo, criando gaps entre as pessoas. Então, você conviver com esse gap entre as pessoas, pessoas que você ama e tem gaps ali, verdade, você não é entendido, você.
É um auto-sacrifício, né?
É um auto-sacrifício lúcido cosmoético.
De você deixar de lado a sua personalidade.
Isso. Ficar não, você não deixa de lado a sua personalidade, você mantém. Só que você sabe que o outro não está entendendo você na sua potencialidade. Entendeu? Aí é isso que distancia. Então, o outro não enxerga a sua potencialidade, não enxerga você como verdadeiramente você é. Aí você se torna anônimo para ele.
Então, eu entendi. Mas entendeu? O que eu estava tentando ver é que se algum atributo do serenão ajudasse na fisiologia, nesse preparo, né, que a gente precisa
você
ter.
Você falou aí, a autoabnegação ajuda.
Então, a autoabnegação e essa questão, acho que, do desapego ao
desapego
ego.
Desapego,
né,
ao ego.
E esse egocídio. Egocídio
lúcido, né?
Que você tinha falado da neofobia, isso, né? Que é você desapegar, mas é desapegar de uma imagem que você é, de uma estrutura física, né, dessa condição que o Laurentino comentou, né? da pessoa assim, se identificar tanto com a forma que ela tem hoje, né?
Agora
outra coisa, desculpa, só para complementar. Outra coisa que ajuda na fisiologia também, eu acho, que são as retrocognições em série. Porque você começa a se ver, por exemplo, como homem, como mulher, como isso, como aquilo, e aí você parece que tira aquela, assim...
Aquele peso, né? Aquela importância.
Aquela identificação. Puxa, mas já fui assim, já fui assado, já fui homem, fui mulher, fico gordo, magro, alto e baixo, não sei o quê. Parece que vai tirando essa
situação. Essa carga, né?
Essa carga dessa única situação que você está hoje.
Desse
porque
conforto.
Porque você já viu várias, né? Inclusive... mais feias, mais bonitas, mas não sei o quê, tudo em relação a você, né? Negro, branco, mano.
Eu concordo. Então, agora, gente, a pergunta, Sandra, que estava no ar, é quais tarefas que a gente pode exercer no extrafísico que dependem ou que são melhor executadas, que nós vamos ter mais eficiência ou são, assim... Vamos atingir gabaritos cada vez mais elevados se a gente vivenciar a fisiologia ou tomar consciência da fisiologia quanto ao corpo físico. A minha primeira pergunta é possível a gente entrar, por exemplo, num curso intermissivo sem ter assumido a fisiologia?
Aqui, né? Aqui já fala, né, nesse material que você colocou aqui para a gente... Na frase enfática, né? Até a Terezinha acho que ia falar sobre isso. A fisiologia é a disciplina fundamental dos cursos intermissivos, condição sem a qual as consciex teriam dificuldade imensas para entender as demais matérias ali pesquisadas. Quer dizer, seria um pré-requisito assim, fundamental ali para ela poder entender.
Aqui está falando que é disciplina, né?
Disciplina, mas em relação à tarefa, como você falou, isso. Eu imagino, por exemplo, vamos supor que a gente esteja num crescendo, né, de ter uma função aqui e uma parafunção extrafísica. Por exemplo, essa questão da parapreceptoria mental somática, ou uma parapreceptoria autoral ou verbetográfica, vai ser totalmente difícil, né? A pessoa estar numa condição de inspirar outras consciências ou inspirar outras consciências à escrita, a temas avançados, se ela ainda estiver pensando ou focada em outras condições.
Por que você acha isso? Eu tive uma ideia aqui, mas quero ver se minha ideia tem sentido.
Não, porque o foco é atingir, fazer um rapó com o mental soma daquela consciência. E a gente, quando está no extrafísico, você vai aonde está o seu foco, né, da sua manifestação. Se você tem uma manifestação mais prioritária do mental soma, você vai fazer rapó com o mental soma das consciências, né, vai ser mais apropriado, vamos dizer assim, você se conectar com o mental soma, de mental soma para mental soma.
Porque tem a central extrafísica da verdade, né? Para você acessar também, aquilo, você teria que estar cada vez mais
só de mental soma. Você se torna um emissário, né? Vamos dizer assim, um para-emissário de uma comunex evoluída ou alguma coisa nesse sentido.
Tá bom. Mas alguém sabe, diz alguma tarefa que a gente tem vontade de exercer após a dessoma, que com a fisiologia ela alça um patamar mais importante?
Eu tenho uma curiosidade. Nós aqui somos de diferentes idades. Eu sou de antes do curso intermissivo e tem mais pessoas. Mas nós temos aqui presente pessoas que participaram do curso intermissivo. Será que essa partilha de experiência, o que nós estamos falando aqui, seria interessante ver quem tem lembranças do curso intermissivo, como é esta questão que nós estamos debatendo aqui? Será que teria alguma pessoa aqui que já acessou o curso intermissivo e que teve alguma experiência?
Olha, uma experiência possível, mesmo que não seja do curso intermissivo, a Sandra falou logo no início que é a projetabilidade lúcida. Se você está lúcida no extrafísico e para o extrafísico, você tem noção perfeita dessa condição afisiológica. Né?
Então, essa seria...
Se não consigo mesmo, mas com outro. Por exemplo, eu vi uma pessoa se manifestando com a bola de energia. Então, assim, mesmo que eu não tenha vivenciado em mim a fisiologia, eu sei como é que é a expressão de uma pessoa com a bola de energia. Vamos lá ver. Que outra atividade? Laurentino estava com o microfone. Qual é a outra atividade que nós falamos muito? O professor Valdo falava muito aqui no, nos últimos tempos. Ah, não, extrafísica. Depois que você dessoma, depois que você dessoma, se você faz a autoconscientização de que você pode se portar somente com psicossoma e mental soma, você pode ser mais eficiente
na assistencialidade.
Na assistencialidade.
Porque ele isento, por exemplo, do, da questão do.
Está ligado aí o seu, seu. Tá ligado o seu microfone?
Está ligado? Não sei. Está ele, isento das questões fisiológicas, ele pode atender em qualquer situação, porque não vai atingi-lo. E nada, né? Porque ele já passou por aquela situação. Por exemplo.
Eu não sei se é em qualquer situação, tá? Porque eu acho que tem situação que só serenão vai dar conta. Eu, sinceramente, eu não sei, Rosa.
Há casos.
Porque a gente não vai virar serenão, gente. A fisiologia, a gente vai ser quem realmente a gente é. Entendeu? A gente vai estar se manifestando de psicossoma e mental soma. Se o nosso psicossoma é ainda cheio de tricas e futricas, a gente vai ser assim, a gente vai ser quem realmente a gente é. A gente não vai virar serenão, só que se a gente levar esses conhecimentos daqui, já tiver noção, por isso que tem um conceito da desperticidade, que eu acho que funciona muito bem, por exemplo, quando você vai fazer assistência, eu não sei se vocês têm noção, que eu agora há pouco tempo que eu tive noção, de que a desperticidade intrafísica e a desperticidade extrafísica. Às vezes você é desperto aqui, porque seu mega sediador não te achou ainda, mas ele está te esperando lá. Então, você ser desperto no extrafísico é uma outra atividade que você tem que ser, né? É uma outra tarefa. Então, a afisiologia do psicossoma vai ajudar na sua desperticidade extrafísica, tá certo? Então, assim, essa e a desperticidade aqui vai ajudar você a assumir a sua afisiologia lá.
Ou seja, você certo? Já vivenciar aqui, praticar, vai favorecer muito mais quando estiver, né, no extrafísico. Isso acontece muito até aqui com médicos, psicólogos, determinadas situações, se você não vivenciou no seu eu, na sua vivência, quando se depara com o assistido, fica difícil de você. Você entra na dele, né? Então, a verdade é essa.
É, também assim, eu também vejo assim, da seguinte forma, que depende do nosso desempenho, da nossa tarefa de assistência, qual é o nível de assistência, qual é o nível de reciclagem que é feito aqui intrafisicamente, para a gente saber quais são as tarefas que a gente tem condições de desenvolver no extrafísico.
Isso, agora essa condição então, que você vai ter condição de fazer no extrafísico, a pergunta é, se você não toma consciência da sua afisiologia no extrafísico, essas tarefas vão ficar em que nível? Qual é a diferença dessas tarefas que você vai fazer lá se você assume a sua afisiologia quanto ao corpo físico?
A hora que assume é porque se a gente já assumiu a fisiologia, porque a gente já trabalhou, já tem condições. Eu acho que já foi liberado muitas imaturidades do psicossoma, né? Então, aí eu começo a assumir. Agora, enquanto eu não assumir, a minha vai ficar... Eu não vou conseguir fazer grandes assistências extrafisicamente, porque eu ainda estou lastreada, ainda estou com identificação de resquícios de patologias do psicossoma. É. Então, o nível de assistência vai ser deficitário, né? Não vou conseguir fazer uma autoassistência, não vou conseguir resgatar ninguém da baratosfera. De repente, eu vou estar na baratosfera ainda.
Você falou assim muito resquícios de patologias do psicossoma. A gente não vai virar serenão, não vai virar santo depois que, assumir a fisiologia. A gente vai ser quem a gente realmente é. O que, que a gente vai ter de melhor é não precisar de sofrer a interferência das conexões, dos condicionamentos, das fobias que a gente tinha enquanto corpo físico. Mas a gente, perdendo isso, a gente não vai ficar santo de repente, gente. É isso que a gente tem que entender. Só que vai ter uma facilitação. Qual é? é que a gente só está ligado o psicossoma ao mental soma. Então, a gente pode avançar mais. É isso. Então, essa informação para a gente é uma informação privilegiada que o professor Valdo deu para a gente. Eu considero assim. Não sei se você está concordando comigo, sei lá.
Não, entendi, concordo, estou concordando.
Tá? Gente, olha, eu vou dar um break aqui para fazer os nossos comerciais, mas eu vou deixar vocês pensando numa seguinte situação aqui, ó. Qual a diferença entre a fisiologia somática, que é essa que a gente trabalhou o tempo inteiro, e a fisiologia psicossomática? Será que existe a fisiologia psicossomática? E eu vou fazendo aqui algumas divulgações e a gente volta para discutir isso. Bom, gente, 21 de julho é amanhã, né? Nós vamos ter uma conferência online com a Virgínia Ruiz. Vai ser de 10h30 a 12 horas, no horário do Brasil. O link é https://j/32087/2794. Então, o tema, eu vou falar em português, porque está aqui em espanhol, o holocarma das nações, a cultura e a proexis. O outro convite é para sexta semana para a científica desse ano, que vai ser realizada agora na próxima semana, que é do dia 22 a 28 de julho, com transmissão em EAD. Os interessados é só entrar em contato com a recepção do CIAEC aqui, tá bom? E aí tem uma programação extensa, você pode receber essa programação aí em contato com o CIAEC. As informações são 45, código de área, 2102-1499, ou pelo e-mail ciaec@ciaec.org. O outro convite é para o segundo encontro de enciclopedistas da Conscienciologia. O tema é Grupo Revezamentologia Neoenciclopediológica, ou seja, como é que a neoenciclopédia, que é essa nossa da Conscienciologia, trabalha ou facilita ou está envolvida com um grupo revezamento, tá? Vai ser realizada do dia 17 a 18 de agosto, agora, tá bom? Também as inscrições são feitas pela recepção do CIAEC. Vale a pena vocês se receberem aí, a própria recepção pode mandar para quem está longe daqui esse folder, e quem está aqui eu convido a ver o folder, né? Mega GESCOM é a Escola de Autorrevezamento Autoral. O primeiro módulo começa no dia 24 de agosto e o último no dia 17 de novembro desse ano. É um curso para autores de livros publicados. E é bem importante, quem viu esse livro que saiu agora, recente, do Círculo Mental Somático, que foi coordenado aí pela professora Rose Salles, pode ver ali o professor Valdo falando da importância aí da Mega GESCOM para cada um de nós. Tá bom? As inscrições podem ser feitas no CIAEC ou diretamente da Unescom, né? É só no CIAEC, tá bom. O outro é o campo interassistencial para cirúrgico. Também as informações são aqui as informações são colocadas na Ectolab. O telefone é 45, código de área, 2102-1427. A professora é a professora Miriam Sanches e vai ser realizado nos dias 24 e 25 de agosto agora. Tá bom? Agora, quer dizer, do próximo mês. Aí, de novo aqui, gente, eu peço para que vocês aqui presentes peguem o folder, né, de tudo isso. E quem está fora é só entrar em contato e pedir por e-mail. O balanço existencial em inglês, eu estou falando em português, mas o balanço existencial será em inglês, vai ser no dia 17 e 18 de agosto. Tem vários participantes aqui e vai ser realizado aqui no CIAEC. Deixa eu ver se é mesmo. Acho que é aqui no CIAEC mesmo. Eu não estou conseguindo ver aqui. Mas, o contato é com www.apexinternacionaltudojunto.org. Ah, não, vai ser aqui, na recepção do CIAEC. Tá bom? Entrar em contato aqui agora na recepção do CIAEC. Se vocês entrarem em contato com a recepção do CIAEC, vocês vão ter também informações. O SCP-3. O SCP-3 vai ser em janeiro de 2020, mas eu estou divulgando agora para vocês já ir se preparando, porque vai ser no dia 24, 25, 26 de janeiro, mas vai ser lá na Aracê. Então, a gente precisa de comprar as passagens, reservar aí bastante tempo para ir e para voltar. Então, também, os contatos podem ser com www.aracê.org/SCP-3. Ou pelos telefones 27, código de área, 99997-3120. E ainda o 15º Fórum de TENEPS, que vai ser agora no final do ano, junto, né, com o 12º Encontro Internacional de TENEPSistas, que vai ser do dia 13 a 15 de dezembro. E a semana vai ser antes, né, do dia 6 a 12 de dezembro. Também aqui o contato é com o CIAEC e as informações, então, sobre preço, sobre hospedagem e demais informações, vocês podem pedir aí pelo telefone ou pelo e-mail com a recepção do CIAEC. Bom, gente, voltando aqui. O que vocês podem comentar aí? Existe a fisiologia quanto ao psicossoma? O que, que seria isso? E qual é a diferença?
Baseado na frase enfática, aqui é a primeira disciplina. Quer dizer que a pessoa pode não ter, a consciência não ter ainda chegado a fisiologia, mas ele estuda a fisiologia no curso intermissivo. A fisiologia é a disciplina fundamental. Quer dizer que é...
Tudo bem, eu agora não vou achar, mas assim, eu vi
do outro lado aí.
Essa expressão aqui da afisiologia quanto ao psicossoma em algum lugar aqui. Mas o que é que ele chama essa fisiologia quanto ao psicossoma?
Então, é uma condição sem a entender isso daí, a fisiologia, é uma condição sem a qual as consciências teriam dificuldades imensas para entender as demais matérias
do curso intermissivo.
Pesquisadas no curso intermissivo. Então, é base.
Então, a gente vai estudar tudo isso no... Já estudou, né? No curso intermissivo, só que a gente não lembrava. É. Se não fosse esse verbete do professor Valdo, a gente só... Comia touca depois da dessoma, né? Como se diz. Mas o que vocês acham, assim, fazendo um paralelo? Eu vi isso em algum lugar aqui. A fisiologia quanto ao corpo físico é você saber que passando pela segunda dessoma, você não tem mais... Você descartou o corpo físico, então não precisa mais de sofrer as influências do corpo físico nem da energossoma. E o que seria a fisiologia quanto ao psicossoma?
Quanto ao
psicossoma. Aí é uma preparação para...
Para CL, eu penso, né? Eu vi isso em algum lugar aqui.
Não,
então,
eu vi isso aí
também. Acho que tem no verbete dele, eu não estou recuperando aqui a informação.
Então, Rosa, com essa frase enfática que o Laurentino leu de novo, aí me caiu uma ficha que, na verdade, todo mundo que fez curso intermissivo já teve experiência lúcida da fisiologia.
Com certeza, senão a gente não tinha feito curso intermissivo.
Assim, absurda, né?
Não é. A gente já tem vivência. Nas entranhas da gente, a gente já tem vivência.
Precisa
Você lembra que o professor Valdo sempre falava que a gente foi laçado da baratrosfera? Muitos de nós passamos tempos em ofiexes dele enquanto com sim, e de ofiexes dele enquanto com ciex, e de outras ofiexes de com ciex, né? Para chegarmos no curso intermissivo, mais ou menos, né, acordados. Esse mais ou menos acordados é a fisiologia quanto ao corpo físico, e senão a gente assim, não aprende nada.
Ele fala que a gente perdeu muito tempo com aquelas esbregues, assim, fazendo aquelas reflexões e revendo tudo do passado, até começar a ter coisa nova de disciplina, né? Vamos dizer assim, de preparo, né? Demorou, né? A pessoa ficar naquela condição.
Isso.
Mas a gente tem uma história aí que dá para a gente recuperar. Isso.
Né? Brincando um pouco, no curso intermissivo não tem coffee break.
Porque não tem.
Que a gente sabe que não tem soma.
Ô, Rosa, eu queria falar um pouquinho aqui da parada
linfática. Quê? Autopreparação.
Autopreparação. O item, autopreparação. Habitude
do léxico.
Em nível mental somático.
Ah, tá bom. Habitue-se a viver. Vamos ler aqui a autopreparação do léxico, aqui que está na segunda folha. É, habitue-se a viver esta existência humana em nível mental somático elevado. Ó, não é só porque mental somático a gente até tem uma pontinha, mas tem que ser elevado. Né? Como a Pilar falou, com bom parapsiquismo, como a Rinalda já saiu, mas com produção mental somática, né? Condicionário cerebral bem bom, mas, voltando aqui então, e você estará amanhã na condição de consciex inteiramente preparado para viver no período intermissivo em comunex evoluída. Aqui ele não fala de afisiologia, porque ele não fala no léxico sobre afisiologia, eu achei estranho isso, né? Não encontrei. Mas ele não fala, mas aqui está íncito a condição da afisiologia. Porque você viver de mental soma, gente, já é. Viver de mental soma já é uma afisiologia.
Mas,
né?
O Rosa, ali no verbete mesmo, a fisiologia, na paracivilização, ele coloca alguma coisa assim, ó. No universo da intrafisicologia, a fisiologia somática e psicossomática.
Ah, ele fala que
é
aqui
a base da paracivilização e do paradireito das consciências mais evoluídas.
Foi aqui que eu vi, obrigada. Eu não estava achando, porque assim, quando a gente está aqui na mesa, a gente olha para esse papel, a gente não enxerga, entendeu? Quando eu enxerguei alguma coisa, porque eu tinha colocado em amarelo. Mas assim, obrigada, Zilá. Mas é isso aí, ó. Então, existe essa a fisiologia quanto a somática e a psicossomática, tá certo? E aqui, ó, a para civilização e o para direito das consciências mais lúcidas. Vocês veem que a gente pensa, né? A gente começa a estudar no para direito, mas a gente vai alçando uma cosmovisão cada vez maior do para-direito, quanto mais a gente desenvolver a nossa mental somaticidade.
Rosa, vou falar em comunex evoluída. O que, que você sabe sobre a concha acústica?
Ah, eu sei. Assim, de vivência, eu não sei nada.
De conversa, ou de mini-tertúlia com o professor Valdo, se você tem alguma coisa assim para acrescentar?
Não.
Ela seria uma
comunex evoluída.
Física da verdade ou não? O que, que você acha?
É assim, ó, o que, que eu sei, a gente já até trabalhou aqui num círculo sobre as centrais extrafísicas. É, as centrais extrafísicas são tipo um departamento, né? Um holopensene constituído pelas consciex evoluídas com determinada predominância. Então, a energética seria quando as consciex tinham predominância energética, ou pelo menos atenção energética para aquilo, né? Ou motivação para aquilo. Da fraternidade, é quando elas... como se fosse a tarefa dela predominante, a mega fraternidade, e a central extrafísica da verdade seria a predominância mental somática. Tá. Eu penso que a concha acústica tem a predominância.
Tem a predominância.
Eu só não sei se é a única, não sei se tem uma única verdade, central estatística verdade, entendeu? Única, né? Eu penso que ali a concha acústica seria isso.
É, uma vez ele falou numa mini tertúlia.
Mas eu não me lembro muita coisa, não.
Duas coisas que me chamaram a atenção, que eu anotei. Primeiro, que essa posição que você está é privilegiada. Ah. Que ele falou que era conexão parageográfica, né? Que era mais facilitada para você daí se conectar com a parageografia da Comunex, da concha acústica. E outra coisa que ele falou também é que ele pensava todos os dias nessa conexão. Aí eu pensei, nossa, mas o que tem isso? Qual que é a condição? Qual que é a ideia? Pelo que eu entendi que ele falou, que essa concha acústica, ela estaria emanando vamos dizer assim, esse padrão mais avançado, mental somático, para todos os planetas, né? Então, é um processo interplanetário. E que você se fixar nela todos os dias, você estaria também ajudando a ser um emissário ou emanar essa energia para onde você estivesse. Então, pode ser que os tenepsistas, os opiexistas estejam mais conectados, é uma hipótese, tá, gente? Estejam mais conectados com essa Comunex, né? Não sei se eu posso chamar de Comunex, mas eu acho que é uma
central. Comunex, sim. Comunex. Enquanto você estava falando, eu fui buscar aqui no Everb Automática tudo que a gente tem aqui.
Da concha acústica.
É, da concha acústica. Então, aqui, ó, tem um verbete. Mini tertúlia tem um besterol aqui que foi o professor Valdo que fez. Na numerologia ele põe a concha acústica, mas eu acho que essa concha acústica aqui não é a Comunex, tá? É a concha acústica mesmo daqui da música daqui. Mini tertúlia conscienciológica 3581 é o número ele coloca, então não é Valdo Vieira, é um verbetógrafo, que aí eu não lembro de cabeça. Na elencologia, ele coloca a equipex da Comunex, concha acústica. No verbete para politicologia, que também é um verbete que é de, não sei se é do professor Valdo, que é o 4.328. Não, esse eu acho que eu lembro de quem é, não lembro, Valdo Vieira. Na Comunex, Comunexologia, ele põe dois pontos. Um, concha acústica, Comunex avançada, para locos de serenões, exemplo possível do regime parapolítico da cosmocracia. Acústica, aí tem outro parágrafo, acústica, ponto. Comunex avançada, para. Repetição aqui, tá? É erro aqui do coisa, né? Aí o outro item é para geopolíticas, dois pontos. Dois, relações entre comunidades extrafísicas. Por exemplo, as relações entre a Comunex Pombal e a Interlúdio, ou entre a concha acústica e a Empatium. Empatium. Aí, sabe quem que é Empatium, né? Uma outra Comunex avançada. Aí tem o verbete também de um verbetógrafo, não, Valdo Vieira, que é o Sursum Consciência, que é aquele comprimento que ele fala. Então, assim, fichamento, dois pontos. Aí vocês procurem, né, o parapoliticologia e o sursum consciência. O parapoliticologia, eu me lembro que na revisão o verbetógrafo teve o cuidado, e os revisores também, de terem alguma coisa escrita a respeito. Então, tudo isso que está escrito aqui tem alguma coisa escrita a respeito, né? E o sursum consciência também. É de outro verbetógrafo. Então, ele coloca assim, local, alguma Comunex avançada, o estilo da Comunex concha acústica. Aí tem que olhar lá. Para transverpom, o resultado de tais encontros das superpotências evolutivas é a concepção de neoconceitos transcendentes. As para transverpons, o equivalente extrafísico avançado das ideias originais de ponta captadas pela consciência durante produção de gescões, porém com extrapolação à dimensão mental somática pura. Então tem a ver, né? É significativo o fato de a Comunex concha acústica ter a para boca voltada para Comunex de CLs. Tá certo? Então, assim, ó, tem muito a ver com a mental somaticidade. Então, se não tem uma central, se não é uma central extrafísica da verdade, é alguma coisa muito semelhante, porque ela... Eu acho que vale a pena ler esses dois verbetes aqui. E ainda tem um verbete do professor Valdo, que é o 355, verponário, que na frase enfática, ele diz assim, o verponário tem a ver com verbo, né, pessoal, é concha acústica repercutindo superpensenes para as próximas vidas humanas, formas holopensênicas e autorrevezamentos conscienciais na posteridade lúcida. Então, aqui, na verdade, essa concha acústica não é a Comunex concha acústica. Ele está dizendo que nós... Quer dizer, o verponário pessoal, as verpões que a pessoa faz, se transforma numa concha acústica que nós produzimos para uma outra...
Os transmissores, né?
Para outras, para as próximas vidas humanas. Tá bom, gente? Olha, nós passamos o nosso tempo aqui. Deixa eu ver se passamos mesmo. Sim, passamos. 4 minutos. Mas foi por uma boa causa, tá? Gente, eu agradeço muitíssimo a participação de vocês, a presença de vocês. Tá certo. Antes de terminar, a gente tem que ler aqui a nossa estatística, né? Nós tivemos 6 autores, 18 autorandos, um total de 24 pessoas presentes. No online, no simultâneo, 57 e na reprodução, 238. Tá bom? A gente teve, assim, um número bem baixo, sim, mas na minha avaliação de altíssima qualidade... E eu agradeço a presença de todos vocês, tá bom? Até o próximo circo.